Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina em português da Voz da América, emissão de domingo, 24 de novembro de 2019, em que na Guiné-Bissau há eleições presidenciais. Esta é, sim, uma emissão especial sobre as presidenciais guineenses. Antes de mais, votos de um bom domingo para todos. Estamos a transmitir desde o estúdio da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Aqui na apresentação está convosco o Álvaro Luger Andrade e a Ana Guedes. Estamos na onda média, 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos ainda em direto na internet, em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM, na Guiné-Bissau, em Buba. Podem escutar-nos com a rádio Papagaio em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchan Oku e com a Leste FM. Estamos ainda em Bissau com a rádio Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos saber como os angolanos seguem as presidenciais de hoje na Guiné-Bissau. Estaremos, pois, em contacto com a Guiné-Bissau para sabermos como decorre o processo de votação. Isto na primeira meia hora. Na segunda, contamos estar com contacto com as nossas rádios parceiras em Bafatá, Gabu, Buba e ainda Cachungo, Claro, Bissau. Para já, uma rápida volta pelo mundo em notícia. Álvaro.
É verdade, Diana, há 12 candidatos que disputam a liderança da Guiné-Bissau, entre eles José Mário Vaz, o primeiro presidente eleito democraticamente na história do país a terminar o mandato. Vaz enfrenta forte concorrência de vários opositores, incluindo os ex-primeiros-ministros Carlos Gomes Júnior, Domingos Simões Pereira, Bacilo Djá e Sissoko Embaló. Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos à primeira volta, haverá uma segunda volta em dezembro.
Responsáveis de emergência no Congo Democrático dizem que pelo menos 18 passageiros e tripulantes morreram quando o avião caiu pouco depois de descolar neste domingo. A aeronave operada pela empresa local Bizibi colidiu numa área, ou despenhou-se numa área residencial perto do aeroporto de Goma. O voo ia para Beni, a 350 km a norte de Goma.
Pelo menos 34 pessoas morreram ontem no Quênia devido às fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra. Os esforços das equipas de resgate estão dificultados porque as estradas foram transformadas em rios que arrastaram as pontes. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse ter enviado pessoal de emergência de várias agências do governo para tentar salvar, para evitar mais perdas de vida.
Os residentes de Hong Kong votaram este domingo em número recorde e evitaram confrontos que se previam numa eleição local que é largamente vista como referendo, de facto, sobre meses de protestos à pró-democracia. Os membros do Conselho Distrital que estão a ser eleitos não têm poder para aprovar legislação, mas a eleição é a primeira oportunidade para os residentes votarem desde que uma onda de protestos contra o governo eclodiu em junho. E esta foi assim uma rápida volta pelo mundo em notícia. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 24 de novembro de 2019, presidenciais na Guiné-Bissau. Vamos então agora ficar com o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, que nos vai dar o ponto da situação. Olá, Lassana, bem-vindo.
Muito boa tarde aos ouvintes da Voz da América, para dizer que já são precisamente em cima da hora do fecho das urnas nas eleições presidenciais. As urnas abriram-se normalmente, isto é de acordo com a lei eleitoral, às 7 da manhã e fecha às 7 horas, justamente neste preciso momento, quando passam 5 minutos depois do fecho das urnas. Não houve qualquer incidente neste processo de votação, salvo nas primeiras horas, onde havia alguma preocupação por parte da Comissão Nacional de Eleições, e isso tem a ver com a tinta indelével que durava para se fixar nos dedos indicadores dos eleitores. Mas a situação foi ultrapassada logo, e o processo continuou normalmente, mesmo aqui dentro da capital Bissau, o mesmo se diz também em termos de relatos que vêm do interior do país. Portanto, as declarações dos candidatos vêm na mesma perspectiva de dizer que apelar, aliás, os eleitores para se votarem em massa nessas eleições, mas há um elemento importante que está a tornar-se a partir de uma preocupação da Comissão Nacional de Eleições que tem a ver com a abstenção. Não há um número exato em termos de projeção, mas é uma questão algo preocupante. Por exemplo, só para citar, há onde há, por exemplo, inscritos 200 e tal, votam 180, 170. Portanto, são indicadores que nos levam a fazer uma estimativa conducente a um número razoável, para não dizer expressivo, de abstenção nestas eleições. Portanto, do resto, em termos de civismo, não se registrou qualquer tipo de incidência entre os eleitores. Aliás, há os que votaram, que estão a pedir, que os que estão em casa, que vão deslocar-se às mesas de assembleias de voto, já neste momento, aliás, 20 minutos antes o fecho das urnas, não se resistava uma grande fila das pessoas nas assembleias de voto. Aliás, há assembleias de voto que já não se registavam nenhum eleitor que ia com a intenção de se votar.
Obrigada, Lassana. Este é o primeiro contacto com a Guiné-Bissau, com o nosso correspondente Lassana Kassamá. Iremos voltar dentro em pouco ao contacto com a Guiné-Bissau, com as nossas rádios parceiras. Por agora, vamos saber como em Angola estão a ser acompanhadas estas eleições na Guiné-Bissau, com o nosso correspondente Arão Dipa, que diz que, de alguma forma, há algum otimismo. E para falar sobre o assunto, temos Bernardino Neto, que é um especialista em relações internacionais, e ainda o analista político Olívio Quilombo.
A decisão de escolha de um novo presidente que vai liderar a Guiné-Bissau nos próximos anos é um assunto que não passa ao lado das atenções de alguns angolanos interessados com a política internacional e, sobretudo, da política africana, a julgar pelo modelo de governação das elites do continente, que são alvo de muita contestação na maioria dos casos. Para alguns analistas de política africana, a melhoria das relações da Guiné-Bissau com o mundo dependerá em grande medida da eleição do próximo presidente, cujo ato está previsto para este domingo. Uma melhoria da imagem externa, que também dependerá da coordenação entre os órgãos do Estado, marcado nos últimos tempos com uma profunda crise institucional. À semelhança de Angola, vários parceiros bilaterais e multilaterais, com destaque para a comunidade de países de língua portuguesa, já se disponibilizaram a reforçar a cooperação com a Guiné-Bissau, mas condicionaram esse reforço à manutenção do clima da estabilidade depois das eleições presidenciais. Angola, por exemplo, reconhece que ainda existem desafios políticos e de segurança relacionados com o processo eleitoral em curso, que devem merecer a atenção cuidada e o devido tratamento por parte do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A falta de confiança entre os principais atores políticos tem sido apontada como sendo o principal obstáculo para se proporcionar um ambiente de prosperidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por outro lado, Angola recomendou recentemente ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana que continue a acompanhar a situação política na Guiné-Bissau, sobretudo nesta fase politicamente delicada, antes, durante e depois da realização das eleições presidenciais. Desde a entrada em funções do novo governo angolano, as relações com a Guiné-Bissau deixaram de ser regulares, à semelhança do passado, facto que revela uma suposta posição equidistante da liderança de João Lourenço, apesar dos laços históricos que unem os dois países. O especialista de relações internacionais, Bernardino Neto, considera o país irmão da lusofonia como sendo um caso de estudo. Bernardino Neto manifesta algumas reservas sobre o processo eleitoral do próximo domingo. Ainda assim, espera ver para crer, como São Tomé.
Há aqui um conjunto de situações onde o problema não está nas bases que fundamentam as instituições da Guiné-Bissau. O problema está na postura dos políticos da Guiné-Bissau. E aqui, quando olhamos para os políticos da Guiné-Bissau, há um elemento que precisam trabalhar. É o sentido de confiança em que devem separar o que são interesses pessoais e o que são interesses de Estado. E, na ausência dos interesses do Estado, temos estado a ver uma Guiné-Bissau entregue à corrupção, uma Guiné-Bissau entregue a um conjunto de tráfico de drogas, o narcotráfico, a um conjunto de situações onde a Guiné-Bissau não tem serviços públicos que consigam servir o cidadão guineense em termos, por exemplo, uma alimentação com as calorias que se deseja, serviços de água e saúde permanente. O ano letivo na Guiné-Bissau não chega ao fim, é interrompido por situações e depois, quer dizer, o avolumar da ausência de salários em tempo próprio, quando a Bíblia nos aconselha pagar o salário logo ao fim do dia. Terminou o trabalho, paga-se. A Guiné-Bissau leva longo, longo, longo tempo para poder pagar os salários. Há um problema de dívida pública muito alta. Dizia-se que quando Domingos Simão Pereira, do país GC, chegou ao poder, a taxa de crescimento, nos anos 2014, a taxa de crescimento da Guiné-Bissau era precisamente de 0,8. Quando saiu, estava acima dos 4%. O seu crescimento. E hoje parece que voltou aos níveis anteriores de 0,8. Então, uma economia nesta dimensão que dá um determinado avanço, depois recua. E depois qual foi o segredo do país GC? Foi fazer com que pudessem definir um plano estratégico, que chegou até Bruxelas, na mesa dos doadores. Os doadores olharam para aquilo e conseguiram mobilizar financiamento para recuperar a economia que estava completamente a sangrar, e a sangrar com grandes déficits. Mas toda esta conquista foi feita porquê? Porque os atores estavam visionários. Os atores tinham ganhado, ao nível da comunidade internacional, o sentido da confiança. E quando se há confiança, as instituições do país são respeitadas. E foi precisamente todo este volume, que era pouco, que estava precisamente a ser construído para a Guiné-Bissau, que outros atores chegaram e rasgaram. Então, a falta deste compromisso leva a fazermos algumas interrogações. Diz-se que o grande problema da Guiné-Bissau reside no tal semipresidencialismo que é definido pela Constituição. E então, para formar uma nova Constituição, uma Constituição que venha a ouvir as preocupações da sociedade e onde o problema não seja o sistema de governo, o seu regime, mas que seja essencialmente uma Constituição que sirva à comunidade guineense, e aqui vamos nos interrogar. Exemplos mais práticos temos do Reino Unido. Não têm Constituição, mas o Estado não está ausente, está presente. Então, como é que os Estados africanos, tendo o compromisso na Carta Magna, completamente desenhada, na hora da sua implementação, é o elemento que cria fraturas e cria divergências? Então, há aqui todo este contexto da qual nós devemos analisar, onde a Guiné-Bissau tem de ter ponderação, tem de ter maturidade, para não ser cotada para além daquilo que as relações internacionais chamam de Estados falidos, e tudo isto tem a ver com o posicionamento e a postura das lideranças.
Bernardino Neto qualifica a Guiné-Bissau como um país que se aproxima a um Estado delinquente. O especialista defende uma profunda reforma institucional e geracional para devolver a estabilidade das populações.
As relações internacionais trazem hoje uma nova classificação dos atores. Antes chegava-se até os Estados falidos. A Guiné-Bissau esteve próxima disso. Hoje as relações internacionais trazem um neologismo, os chamados Estados delinquentes. E quem faz isto são os atores da política num determinado Estado. E então quase que este país seria tipificado na arena internacional como que um Estado marginal, um Estado delinquente. Tudo isto pela postura das lideranças, pela postura dos atores políticos, pela postura da falta de compromisso daqueles que fazem a política, porque no conjunto da política, qualquer que seja o quadro, tem de sempre existir o primado da ética. E na Guiné-Bissau chegou-se a uma situação em que a ética foi deitada fora, os bons costumes da arena internacional foram deitados fora, e até veja a situação tão negra, tão cinzenta, que não sei quanto tempo irá levar para mudar a imagem da própria Guiné-Bissau, foi matar o presidente a catanada. Então, um país que chega a este ponto, até recuperar a sua confiança leva tempo. Mas sabe que os Estados também podem ser classificados como os adolescentes. Vão tentando caminhar, horas vão tendo umas quedas, horas vão se recuperando. E a Guiné-Bissau, apesar de conhecer a independência há mais de 40 anos, também tem estado nesta situação de cai, levanta, e agora estão a ser desenhadas novas eleições. Vamos aguardar o que é que poderá existir. E sendo ativo, conhece também períodos cíclicos. E aqui teve-se esse período cíclico, mas também devemos reconhecer que a partir das instituições da própria Guiné-Bissau, tivemos o exemplo do antigo presidente do Parlamento, que veio a Angola pedir desculpas por essa atitude, e chegou-se depois a reconhecer que as interpretações que faziam à volta da vontade política e da vontade diplomática da Angola servir à Guiné-Bissau eram interpretações errôneas. Para dizer também aqui, os atores políticos militares da Guiné-Bissau repitaram-se quando olha um propósito que era servir simplesmente os arranjos das forças, mas fazer com que o Estado tivesse uma dimensão de servir guineenses. E aqui é preciso chamar a atenção de que alguma geração já tinha terminado toda a sua cultura, já, essas mais velhas, e já deviam ir fora. Esta parte não foi, mas que hoje o próprio Estado vai rejuvenescer, porque de facto o elemento da reforma das pessoas que fazem parte do Estado é isso, e isso deve ter sustentado a partir de formação de novas gerações. Por ser que o poder apropriado que o poder vitalício fica-se definido, que no final, quando se fazemos passo, não beneficia nem a Bissau, muito menos a sua sociedade, é porque a sociedade que registra muitos conflitos, muitos grupos, tem muitos fragmentos, faz fugir classe brasileira. E onde? Não está empresaria, não havendo invento a qualidade de vida, no sentido de fazer um meio inclusivo, e ela não é claro, ela não afirma a responsabilidade no meio, quase do intermédio peso, contigo a vida.
A nossa equipe viu o quanto mais o vidro leva a televisão, e o país vai recordar, como eles, desde o dia
10. Graças a Deus, que é uma informação para a gente, e a gente vai escutar. Há uma foto sobre a internet, a velocidade, a levantar, a levantar, e a voz, e a vontade também, e o gesto da realidade. Que telefone, então, é o meu tipo, assim que percebe a antropologia africana, a soberania africana, o dedo de fez essa visão, depois do primeiro-ministro, essa coabitação de 200 de comando em África não funciona. E, portanto, é só verificarmos que nos países onde há esta influência em África, a instabilidade é muito forte. Não é tão ipsiverso quanto eu estou a dizer, mas grande parte dos países em que há uma, a tal bicefalia dos dois comandos, primeiro-ministro e presidente da República, tem criado muitos problemas no continente africano, por causa da sede do poder. Na Europa, há grandes experiências, há sentido de Estado, por um lado, há consciência política mais apurada, e é muito difícil sentir este imbróglio, esta dicotomia em termos de relação entre o primeiro-ministro e o presidente. E da Guiné-Bissau exatamente isso. Isso é um problema. Outro problema é o compromisso das elites com o Estado. O poder vicia, o poder é bom, mas infelizmente nem todos estão habilitados para ter esse poder. E é um pouco que se passa. É preciso que se devolva aos bissau-guinenses a estabilidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade. Que é um país com potencialidades naturais muito boas. É um país para o futuro, é um país que para o futuro, diria, e que em pouco tempo se pode desenvolver se haver estabilidade. É um país que em pouco tempo pode atrair grandes investimentos. Olha, havia $1 bilhão que seria dar, que seria investir na Guiné-Bissau, mas infelizmente os investidores recuaram por causa da instabilidade e do desentendimento entre as elites. De tal ordem que é preciso trabalharmos.
Não. Mas, Dr. Olipio, olhando para a correlação das forças que disputam o voto popular, qual é a sua expectativa? Haverá aqui alguma recondução ou alguma alteração, alguma novidade do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política de guineense?
Eu acho que não. Sabe que nós em África, os partidos de peso continuam a comandar as máquinas eleitorais e políticas.
Angola e a Guiné-Bissau já estabeleceram relações diplomáticas muito intensas, quer do ponto de vista político, como do ponto de vista económico. Entretanto, Olívio Quilumbo afirma que, pelos sinais que são demonstrados, os atuais governantes angolanos não têm a Guiné-Bissau como prioridade.
A nossa interpretação diante da política externa de João Lourenço acho que está muito aquém. Até porque, para além do que se pretendia apoiar o povo, o irmão bissau-guinense a resolver os seus problemas internos, das crises que são várias lá na Guiné-Bissau, houve também investimento econômico muito forte. Não podemos esquecer o investimento no bauxite que a Angola fez, na ordem de milhares de milhões de dólares na Guiné-Bissau. E, portanto, é um assunto que ninguém sabe como é que está, a questão do bauxite. Fez investimento, criou-se uma estrutura em Angola, também lá, e morreu. Portanto, na altura em que havia um grande crescimento econômico em Angola, decidiu-se fazer uma expansão da influência de Angola, do ponto de vista econômico, para além das nossas fronteiras.
Podemos assumir que há um claro distanciamento da atual liderança angolana do ponto de vista das relações diplomáticas com a Guiné-Bissau?
Eu não diria distanciamento, porque os partidos, ambos, o MPLA e o PAIGC, que é das estruturas políticas mais antigas, que tem a mesma dimensão com o MPLA na Guiné-Bissau, portanto, comungam do mesmo espírito, são partidos libertadores. Eu, em tempo, estive em Cabo Verde, é um jornal interessante que falava que Cabo Verde devia se libertar dos libertadores. É o mesmo que eu diria para Angola ou da Guiné-Bissau. Estes libertadores que, de certa forma, têm uma influência muito forte em todo o processo de decisão e que têm um sentido de posse, para além do normal, que é exacerbado. O que, de certa forma, prejudica os Estados a crescerem.
Por sua vez, o especialista Bernardino Neto é de opinião que Angola, com a atual liderança de João Lourenço, demonstra que perdeu alguma confiança dos políticos guineenses.
Bem, a ruptura que se fez com a Guiné-Bissau, vamos aqui meter ruptura entre aspas, foi no sentido de também dar algum aprendizado. Por quê? Porque há um determinado processo da história da nossa diplomacia, a política externa de Angola estava muito virada a posicionamentos salvacionistas para determinados Estados. E com esta ruptura, Angola terá recuado, feito alguma ponderação, alguma moderação na sua forma de agir. Então, é para dizer que nem tudo foi negativo também. também houve esta parte de as instituições angolanas pararem e notarem que, afinal, toda aquela euforia de fazer uma diplomacia para servir os demais Estados não eram reconhecidos à mesma dimensão. E isto foi recuar. Mas, mesmo assim, Angola é um Estado maduro, é um Estado com uma visão de se posicionar na política externa muito com algum sentido de Estado. E quando existe esse sentido de Estado, Angola, de facto, procura primar quais são os interesses vitais e quais são os interesses desejáveis. E, neste conjunto, conseguiu definir que a agenda com a Guiné-Bissau não fazia parte dos chamados interesses vitais, mas fazia parte dos chamados interesses desejáveis. E onde é que os canalizou? Ao invés de ser no mundo bilateral, conseguiu fazer isto no mundo multilateral, ao longo dos compromissos com a própria União Africana, ao longo dos compromissos com a própria CPLP, ao longo dos compromissos das Nações Unidas, quer dizer, ter um posicionamento em que a visão não era de incidência bilateral, mas de incidência muito mais alargada, onde a iniciativa dos demais Estados podiam combinar pontos de vista com Angola e então Angola tentar encontrar um lugar e precisamente formatar a sua diplomacia neste âmbito. Então é para dizer que não abandonou a Guiné-Bissau, sempre teve essa postura, mais com alguma prudência e mais com uma postura cuidadosa, mas que a diplomacia é um processo ativo.
Olívio Quilumbo e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada, Arão. E vamos agora de novo ao contacto com a Guiné-Bissau, mais precisamente com a rádio parceira Pidjiguiti, em Bissau, onde temos já connosco o Tiano Bajan. Olá, Tiano, bem-vindo. As urnas já encerraram há cerca de 30 minutos, quase 30 minutos. Como é que vês o processo neste dia, neste domingo, a votação? O que é que tu vistes?
Boa tarde. A votação está a decorrer com alguma normalidade, embora a lei prevê que as urnas encerrassem às 17 horas. Mas há algumas mesas que não se fez a votação na dinâmica normal por causa de algumas questões logísticas. Essas mesas, a votação continua a recorrer, quer em Bissau, assim como no interior. Sobre o que é que se viu durante todo o dia de hoje, logo nas primeiras horas de manhã, houve uma adesão considerável por parte dos eleitores às assembleias de voto, quer em Bissau, quer no interior do país. Segundo dados que nós recolhemos, nas primeiras horas de manhã, 4 horas depois de iniciar a votação, algumas mesas já atingiram quase que 70% e 80% de votantes. Relativamente ainda às eleições, há dois factos que estão a marcar essas eleições. O primeiro facto tem a ver com circulação de cópia de atas por parte da CNE. Segundo a CNE, estas atas copiadas por pessoas estranhas à Comissão Nacional de Eleições, ato contínuo, essas pessoas levaram às assembleias de voto essas atas, pedindo aos responsáveis da assembleia que assinem a ata. Isto para a CNE é muito grave, pode pôr em causa credibilidade do processo, por isso a CNE tomou medidas, segundo o presidente da Comissão Regional de Eleições, em declaração que deu à Pidjiguiti, foram obrigados a tomar medidas e neste momento a situação já está controlada, as pessoas envolvidas nesta situação vão ser responsabilizadas, segundo a Comissão Nacional de Eleições. Uma outra questão que está a trazer alguma polémica tem a ver com a votação antecipada. De acordo com a lei eleitoral, paramilitares e militares e outros funcionários podem votar antecipadamente. Nesse caso, houve votação 2-3 dias antes das eleições e esses votos devem ser transferidos para mesas desses cidadãos e paramilitares que votaram antecipadamente. Esta situação levou os partidos de oposição a acusarem o governo de querer aproveitar esta situação para introduzir nas urnas voto para favorecer certamente o candidato está a ser suportado por PGC. Essas duas situações são factos relevantes que marcaram essas eleições.
Obrigada, Tiano Bajana. Ele trabalha na Rádio Pidjigiti, que é uma das rádios parceiras da Voz da América em Bissau. Na segunda meia hora vamos voltar à Guiné-Bissau. Vamos falar com outras rádios parceiras em Bafatá, em Buba, em Gabu e voltaremos depois. Vamos também a Kachungo e voltaremos depois a Bissau. Por agora vamos ficar com Binyan Kimor e Monique Seká. Eles trazem-nos Guiné. Guiné-Bissau, minha terra. Meio-dia e meia aqui em Washington, D.C. Na Guiné-Bissau são 5:30 da tarde. Esta é a Voz da América e esta é a emissão especial presidenciais na Guiné-Bissau, 24 de novembro de 2019. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Aqui no estúdio, na apresentação, está Ana Guedes e o Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. O nosso engenheiro de som é Keith Holmes. Vamos ficar agora, para já, com o som da Guiné-Bissau.
Há um aspecto importante que todos os guineenses, independentemente da faixa etária, devem levar em conta: a estabilização do país. Porque todos os desafios de desenvolvimento da Guiné-Bissau prende-se com uma questão sine qua non, que é a questão da estabilização do país. É preciso que tenhamos um presidente que seja capaz de garantir a estabilidade efetiva do país, porque o nosso sistema, o presidente da República tem um papel preponderante na estabilização do país. E é importante que o próximo presidente da República assuma um compromisso com a paz e que seja efetivamente este garante de estabilidade e de normal funcionamento de diferentes instituições da República. Para lá disso, é importante que o próximo Presidente da República assuma a sua responsabilidade na defesa das classes mais desfavorecidas, neste caso das mulheres, dos jovens e das crianças. E é importante que o próximo Presidente da República seja advogado destas classes, seja advogado das mulheres, dos jovens, das crianças. Nós queremos um país em que os jovens possam sonhar e realizar. Advogar no sentido de que o governo possa adotar políticas públicas a favor de jovens, de emprego, de promoção de saúde, acesso a serviços de saúde, de educação de qualidade.
Foi assim a declaração de Sé Cunhaga. Ele é presidente da Rede Nacional de Associações Juvenis e temos várias outras declarações de pessoas e personalidades na Guiné-Bissau que estão a acompanhar essas eleições na Guiné-Bissau. Estamos a fazer contactos para irmos a outras rádios parceiras através da Guiné-Bissau, no momento em que já começou a contagem em algumas assembleias de voto, outras ainda as pessoas estão lá dentro a votar por alguns problemas que atrasaram neste dia eleitoral. Vamos agora ficar com um pouco de música na Guiné-Bissau e daqui a pouco regressamos com a cobertura desse dia especial naquele país. Voz da América, edição especial, eleições na Guiné-Bissau neste domingo. São 12:35 aqui na capital americana, são 17:35 em Bafatá. É para lá que vamos com a nossa rádio parceira de Bafatá, local onde nasceu Amílcar Cabral. Ao telefone temos Zeca Braima Sama, Zeca, muito obrigado por estar aqui nesta cobertura especial da Voz da América. Como foi este dia de eleições aí em Bafatá?
Boa tarde, ouvintes de Rádio Voz da América. Para dizer que o pleito eleitoral decorreu de uma forma normal, e a não ser que houve pequenos constrangimentos que finalmente já foram resolvidos. Para dizer que aqui em Bafatá, segundo o capital do país, várias pessoas afluíram às urnas para exercerem o seu dever cívico. Mas para nos falar um bocadinho sobre o ato de votação que decorreu na cidade de Bafatá, tenho aqui o presidente da Comissão Regional de Eleições de Bafatá, Nelson Menezes de Alva, que nos vai fazer um pequeno retrato de como tudo aconteceu desde as 7 horas da manhã às 17 horas, e neste momento já se iniciou a contagem de votos nas diferentes assembleias de voto. Nelson está em direto com a Voz da América. O senhor pode nos fazer um pequeno balanço sobre o processo de votação que decorreu ainda hoje na região de Bafatá?
Boa tarde, rádio ouvintes. É para dizer que o processo decorreu de uma forma normal, pacífica e cívica. Realmente temos que conhecer, houve pouca afluência, não tivemos a afluência que tivemos nas legislativas, e a situação decorreu também normalmente, sem grandes constrangimentos. E, bom, há casos pontuais, mas que foram ultrapassados sem problemas. Tivemos um caso em Yabicunda, numa mesa de Yabicunda, porque Yabicunda tem 6 mesas, mas que conseguimos ultrapassar, e neste momento houve uma interrupção, um desentendimento por causa dos votos antecipados dos militares e dos paramilitares, e que eles rejeitaram, que não podia ser contabilizado na mesa, mas depois falámos e já retomaram as votações.
Sr. Nelson, que aproveitando desde já, muito obrigado. Nelson, Zeca, deixa-me mais uma pergunta ao Nelson, antes de irmos para uma outra rádio parceira, nesta emissão especial. Sr. Nelson Medina de Alba, uma pergunta é a nível nacional, para quando se poderão ter as primeiras eleições, os primeiros resultados desta eleição?
Bom, é uma resposta que a CNE tem estado a avançar, né? E eu estou a falar da CRE de Bafatá, uma comissão regional.
Sim, mas a nível nacional tem uma ideia? A nível nacional,
portanto,
tem uma ideia?
Eu penso que ao nosso nível, até terça-feira vamos ter os resultados da região de Bafatá. E agora, a nível nacional, terá que ser a CNE a pronunciar.
Muito obrigado, Nelson Menezes Alba. Zeca Brahma Samá, tens alguma nota de rodapé?
Era após Nelson Menezes Alba. Como acabaram de me acompanhar. Alô?
Sim, estamos a ouvir.
Sim, é para dizer que em toda a região de Bafatá, os observadores eleitorais percorreram quase todas as assembleias de voto, e também nota-se, notou-se a presença de forças de segurança, forças de defesa e segurança, para que o ato possa decorrer de forma normal.
Muito obrigado, prezado Zeca Brahma Samá, desde a nossa rádio parceira, a Rádio Bafatá, aí na região de Bafatá, a entrar aí neste momento que estamos a fazer essa emissão especial da cobertura das eleições na Guiné-Bissau. Enquanto contamos mais um contacto, parece que temos... Ninguém, não temos, estamos a tentar mais um contacto, avançando para as nossas rádios parceiras. Entretanto isso, hoje vários candidatos dos 12 fizeram declarações à imprensa. Por exemplo, o presidente Sassanti, candidato à sua sucessão, José Mário Vaz, prometeu aceitar os resultados. Ele lembrou que aceitou em 2014 e com certeza vai continuar a aceitar os resultados. O antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e também candidato independente afirmou estar confiante na vitória para tirar, segundo ele disse, o país da situação de miséria que está. Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro, disse a jornalistas que as eleições devem servir para um virar de página na Guiné-Bissau, para encontrar normalidade constitucional e, a partir daí, construir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Enquanto Umaro Sissoko Embalo defendeu que todos participassem, para não deixarem de ouvir os boatos que circulam muito na Guiné-Bissau, ele lembrou que, para ele, a política é um exercício como o futebol e outros, que não é uma questão de vida e morte. Quando terminar a política, vai continuar a sua vida. Idrissa Diallo pediu aos demais candidatos para aceitarem os resultados e lembrou que é preciso criar condições para que haja estabilidade no país. As urnas, como dissemos, fecharam há cerca de 40 minutos. Há algumas urnas onde continua-se a votar. As pessoas que estavam lá ficam dentro da Assembleia para terminar de votar. Houve alguns atrasos, mas, em princípio, tudo terá corrido bem, apesar de alguns problemas que terão acontecido em Bissau, segundo nos disse o nosso... Segundo tivemos informação a partir do Tiano Bajana, da Rádio Pidjigiti, aí em Bissau. Continuamos a tentar contactos com as nossas rádios parceiras. Enquanto isso, vamos trazer um pouco mais de música da Guiné-Bissau, aí com o nosso produtor, o Mariano Bartolomeu, que tem já uma música na ponta do dedo. Continua a Voz da América a acompanhar as eleições na Guiné-Bissau neste domingo 24 de novembro. Depois de Bafatá, vamos agora para a região ocidental do país, em Cacheu. Temos na ponta da linha Leandro Pinto, ele é diretor executivo da cooperativa Agropecuária de Jovens Quadros, que pertence à rádio Uler Aband, em Caxungo. Leandro, obrigado por estar aqui na Voz da América. Muito boa tarde. Como foi esse dia eleitoral aí na região de Cacheu?
Sim, tudo bem, tudo bem. Aqui tudo está tranquilo, e todo o pessoal está em ordem, a gente está a votar massivamente. Acabou como 43 minutos, fecho das urnas. Acho que tudo é tranquilo e as pessoas aderiram em massa e cumpriram com os parâmetros desde 7 de manhã até 5 da tarde. E agora já fecharam as urnas. Estamos a esperar na expectativa o que vai acontecer daqui a bocado.
Leandro, entretanto, também não tem informação ainda quando terão os resultados?
Não, ainda não. Uhum. Ainda não. Porque depois vão fixar as atas em diferentes mesas, em diferentes distritos, e depois dali eu acho que as recolhas vão proceder de uma forma muito confidencial para a CRE, e depois dali a CRE manda para ser principal lá de Bissau, para depois pronunciar alguns resultados previsores que ainda não sabemos.
Muito obrigado. Era Leandro Pinto, da Rádio Uler Aband, em Caxungo. Rádio, Leandro, obrigado por estar aqui na Voz da América. Muito obrigado. Avançamos agora, enquanto tentamos contacto com outra região da Guiné-Bissau, para termos uma visão nacional deste dia de eleições na Guiné-Bissau. Continuamos também tendo declarações de personalidades na Guiné-Bissau que estão expectantes quanto ao próximo Presidente da República. Por exemplo, a Aissatou Nyaga Forbes, ela é Presidente do Conselho Nacional da Juventude e desenha-nos o que gostaria de ver no próximo Presidente da Guiné-Bissau.
Eu acho que aquilo que o Presidente garantiu primeiro é a paz, a questão da estabilidade, a questão da unidade nacional, que é importante, porque nenhum projeto ou nenhuma atividade pode ser feita se não houver paz e a unidade nacional. Um chamamento, pelo menos, de todos a abraçar o projeto da paz, da unidade, e posteriormente cumprir com com aquilo que é direitos humanos, a questão da igualdade de género, a questão da promoção de projetos a favor do país. Um presidente da República garante só a paz em um diário nacional seria um ganho enorme, porque o governo poderia conseguir implementar ações a favor das mulheres e dos jovens, principalmente a questão da educação, a questão do emprego e a questão dos direitos humanos, a questão de eliminar as discriminações ou as práticas nefastas.
Era assim Aissato Nyaga Forbes, ela é presidente do Conselho Nacional da Juventude na Guiné-Bissau, em declarações sobre o que espera do próximo presidente naquele país. Dia de eleições, aqui ao vivo na Voz da América. Começaram as eleições às 7 horas e terminaram às 17. Algumas mesas continuam a votar porque houve problemas, mas as mesas estão fechadas. No entanto, as pessoas que estão lá estão a votar. Os resultados deverão ser conhecidos entre quarta e quinta-feira, ainda que as primeiras projeções que poderão indicar se vamos ter uma segunda volta ou não. Observadores apontam para uma segunda volta. Há candidatos, inclusive, o Mauro Sissoko Embalo, apoiado pelo MADEM G15, e também o presidente 60, José Mário Vaz, apoiado pelo PRS e pelo seu movimento próprio, defendem um pacto entre candidatos para se oporem ao presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, que, como líder do partido, ganhou as eleições de março, poderá também passar à segunda volta. Portanto, são resultados que vamos ter alguns dias para esperar. 3.139 mesas de assembleias de voto que deviam atender 7.061 eleitores que estavam inscritos. Bissau e Oio são as regiões maiores, com maior número de votos, de votantes, aliás. Depois temos Bafatá, Gabu, Cacheu e Biombo. Depois, finalmente, Bulama e Bijagós. Também dizer que há cerca de quase 20 mil eleitores no estrangeiro, em dois grandes círculos eleitorais, o Círculo da África, onde votam imigrantes que se encontram no Senegal, na Gâmbia, na Guiné-Conakry, Cabo Verde e Mauritânia, e na Europa, os que estão inscritos em Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Bélgica. Dizer também que as eleições estão a ser acompanhadas por observadores. Temos 23 observadores da CPLP, 60 da CDAO, 54 da União Africana e 47 dos Estados Unidos. 12 horas e 47 minutos aqui na capital americana, 17 horas e 47 minutos em Bissau, também em Gabu, a região mais oriental do país, já quase na fronteira com o Senegal, também é uma das nossas rádios parceiras, a Leste FM. E ao telefone já temos Jorge Sambo, diretor daquela rádio. Jorge Sambo, muito obrigado por estar aqui em direto para a Voz da América. Como foi este dia de votação em Gabu?
Ah, foi um dia muito normal, como os outros dias, só que é um dia esperado de ir às urnas para a escolha do novo Presidente da República. Chegou e é hoje, foi cumprido. Falando sobre, estou a falar a partir da cidade de Gabu, que fica ao leste da Guiné-Bissau. A região de Gabu é composta por 421 mesas de assembleias de voto e cerca de 97.414 eleitores. Significa que a maioria delas já exerceram direito de voto e neste momento nas mesas estão a ser feitas apuramentos de resultados eleitorais por distritos. De acordo com a lei eleitoral, a votação iniciou às 7 da manhã, logo após a abertura das urnas, sem incidentes no ambiente cívico, no civismo. A afluência às urnas foi notável nas primeiras horas, só que ao meio da tarde tornou-se fraco. O nível da abstenção poderá subir um pouco, o que se espera. Quanto à segurança, como manda a tradição, qualquer processo eleitoral na Guiné-Bissau, as forças de defesa e segurança são os primeiros a exercer os seus direitos cívicos 72 horas antes em todo o país, e a região de Gabu não é exceção. Isso acontece porque no dia das eleições os efetivos estão sempre ocupados a manter a segurança. Demais, quanto a neste momento, a expectativa é muito grande por parte dos delegados dos candidatos que estão, neste momento, em diferentes assembleias de voto a assistir à contagem dos resultados.
Ok, Jorge Sambo, muito obrigado por este apontamento desde Gabu, da Rádio Leste FM, parceira da Voz da América. Continuamos aqui a acompanhar esta emissão da Voz da América. São agora 12 horas e 50 minutos aqui na capital americana. São 17 horas e 50 minutos, já cerca de 50 minutos fecharam as urnas, mas a votação só agora começa, talvez não em todo o país, porque algumas assembleias de votos que estão ainda, as pessoas estão a votar, estão lá porque chegaram, porque começaram, o processo começou tarde e continuam a votar. Neste momento estamos a tentar o contacto com mais uma afiliada, não temos ninguém neste momento, talvez era hora de ouvirmos também expectativas quanto ao futuro da Guiné-Bissau. Por exemplo, questiona-se muito se a Guiné-Bissau deve ter uma nova Constituição ou se a Guiné-Bissau deve ter um novo regime semi-imperialista. Durante esta semana ouvimos vários especialistas, por exemplo, Fode Mané, ele é jurista e analista político, e ele aborda essa questão, se o Guiné-Bissau necessita de um novo sistema político.
Mesmo os que defendem o presidencialismo não veem o presidencialismo como algo democrático. Veem que a vontade do presidente deve imperar em tudo. Quando há essa discussão, as pessoas estão a ver figura de pessoas que por vezes gostariam de ver com mais poder.
Raul Fernandes, antropólogo e vice-reitor da Universidade de Emílio Cabral, também aborda este ponto. Será que a Guiné-Bissau precisa de um novo sistema político ou não?
Penso que esse aspecto duplo de tolerância, gestão da coisa pública, de envolvimento do cidadão, é o aspecto que mais merece atenção da nossa parte. Os aspectos de representação, se a Constituição presidencialista ou semipresidencialista, caberá certamente ao eleitorado, ao povo de Guiné, decidir ulteriormente que tipo de Constituição ele quer. Mas, independentemente da Constituição ser presidencialista ou semipresidencialista, o problema também é das pessoas que exercem o poder. Se realmente as interpretações sobre a Constituição continuam a ser arbitrárias ou pessoalistas, não haverá nenhuma Constituição capaz de resolver os problemas.
Era Raul Fernandes, aqui antropólogo e vice-reitor da Universidade de Emílio Cabral, a abordar uma questão que está no debate na Guiné-Bissau, se o país necessita de um sistema político. Também Fode Mané, jurista e analista político, comentou também o mesmo assunto. E enquanto preparamos para fechar esta emissão da Voz da América, indo para a Bissau, vamos ficar com um pouquinho de música. África Tabanca, aqui por Ineda Marta.
Sabirinha quintis na lugar de povo. Misquinha caçabirinha quintis na lugar de povo. Menino de criação. Menino de criação.
E depois da voz de Ineda Marta, vamos aqui de novo ao contacto com Bissau. O nosso correspondente Lassana Kassamá em linha connosco. Lassana, mais ou menos uma hora depois do que as urnas deveriam encerrar, qual é a situação na Guiné-Bissau em termos das presidenciais? Encerraram? Houve algumas assembleias de voto que continuam abertas? Qual é a situação?
Bom, há um cumprimento rigoroso da norma legislativa. Isso tem a ver com a lei eleitoral guineense, que estipula que as urnas abrem das 7 às 17 horas. Neste momento, é o que se verifica, todas as assembleias de votos estão neste momento encerradas. O que se registra neste momento é a contagem dos votos, dos respectivos candidatos nas diferentes mesas de votos. Uma nota interessante em tudo isso é, a partir deste momento, em termos de projeção, nota-se que, fazendo as contas percentuais, nota-se que há uma certa abstenção, como eu referi na anterior reportagem, não haverá um número expressivo de abstenção, porque vê-se logo nas contagens que as assembleias de voto, a abstenção não vai além dos diferença de 30, 40 e 50 eleitores. Isto
tendo ou seja, Lassana, a afluência às urnas é elevada. Para quando é que se podem esperar os primeiros resultados?
Bom, de acordo com a lei eleitoral, a CNE tem até 7 dias para apresentar, portanto, divulgar os resultados provisórios, de passar para os definitivos. E durante esse período, os candidatos terão margem para eventuais reclamações. Só que um outro elemento importante no capítulo de reclamações é que os candidatos devem apresentar as suas reclamações a partir da mesa, ou seja, a partir de hoje, isso passando pela Comissão Regional de Eleições até a CNE, e se não se sentir-se convencido, vai então ao Supremo Tribunal de Justiça. É um processo e a CNE faz questão mesmo de, no espaço de uma semana ou 7 dias, apresentar os resultados provisórios antes de passar para os resultados definitivos.
Obrigada, Lassana. Este é o último contacto nesta emissão especial da Voz da América sobre as presidenciais na Guiné-Bissau, presidenciais 2019, com que nos despedimos. Aqui no estúdio, a produção foi do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som foi Kit Holmes. Aqui na apresentação da emissão teve o Álvaro Lugero Andrade e Ana Guedes. Vamos ficar com uma das bandas mais conhecidas da Guiné-Bissau, esta banca de jazz, Esperança.
Jolo na duristiu, na jurmenta rana. Troca esperança de pubis ripa, na secorção. Manga de cusas passava. Jolo na duristiu, na jurmenta rana. Troca esperança de pubis ripa, na secorção. Esperança de um pés na cada fim de mês, para que meninos namorando está, vai que chora fome, nem talerão é que feria. Se distinguindo na mão de que ele escuta, que se afia no sal,
custa sair no revés, custa sair no
cubo interna. Se distinguindo na mão de que ele escuta, que se afia no sal,
custa sair no revés.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.